É. É do Daniel Giro, por isso que o Giro tá prontinho aqui. Também temos na mesa de som o HD Henrique Dias. E nas imagens, Yuri Ferri, que vai até às 6 da tarde hoje. Meu amigo Yuri Ferri, hoje trabalhando que nem gente grande. Também temos a coordenação técnica de Rodrigo Piccioneri com seu óculos do Rei Charles. Eu não sei como ele enxerga, cara. Ele usa o óculos do Rei Charles aqui no, já tá meio nublado o tempo em São Paulo. Lembrando que estamos no ar para São Paulo no 100.1. Pro Rio de Janeiro no 101.3. Brasília também 100.1. Curitiba 100.3. Belo Horizonte 88.7. E eu quero, quando falo da nossa, rádio no Recife, 92.7, Fabiano Fará, enviar aqui um forte abraço de solidariedade ao povo pernambucano que está passando por momentos muito difíceis, né? Já temos mortos, infelizmente, na tragédia climática desses últimos dias no Recife, pessoas que moravam em regiões de encostas, né? Houve desabamentos e, infelizmente, mais uma vez, vidas foram perdidas. E a gente pede às pessoas dos outros estados brasileiros que ajudem. Tem vários sites sérios aí na internet.
Sim.
Coletando gêneros de primeira necessidade. E os nossos irmãos de Recife estão precisando. Então, nosso abraço aqui de São Paulo. E lamentar, né, que entra ano, sai ano, é em São Paulo, é aqui no litoral norte de São Paulo, é nas regiões de encostas do Rio de Janeiro, né? Essa vez em Recife, todo ano é a mesma coisa. É, as pessoas moram porque não tem onde morar, elas moram em lugares perigosos, o poder público não faz nada, absolutamente nada, para tirar essas pessoas de lá, porque não adianta falar, o senhor não pode morar aí, ok, mas vai morar onde? Então, essas verbas gigantescas das emendas parlamentares que os deputados e senadores tanto exigem, né? Agora essa semana puniram o STF, puniram o presidente Lula, porque eles querem mais dinheiro, eles querem mais verbas para emendas parlamentares, não foram liberadas as verbas que eles queriam, eles puniram o presidente Lula com a reprovação do indicado para o STF, o Jorge Messias, puniram o presidente Lula com a derrubada do veto da dosimetria, né, do projeto da dosimetria, por quê? Porque eles querem mais dinheiro. E eles querem dinheiro para quê? Se eles não conseguem tirar as pessoas que moram nas encostas, se eles não conseguem asfaltar uma estrada. Quantas pessoas morreram nesses feriados aí, últimos, de acidentes automobilísticos pelas péssimas condições das estradas? Então eles querem tanto dinheiro para quê, Fabiano Fará? Isso que a gente...
Exato.
Que a gente nunca vai... A gente sabe, né?
É cultural no Brasil, né? Infelizmente. Sabe. Infelizmente é cultural no Brasil.
Muito bem, antes do giro, vou começar respondendo aqui ao Rabelo. Ele pergunta se depois de ontem a gente acha que o Santos é mesmo dependente do Neymar.
Não.
Mas eu quero lembrar os números, né? Com o Neymar, o Santos tem 58% de aproveitamento, sem o Neymar, 29%. Então, eu acho que o Neymar faz falta, sim.
Agora, em ações, ô Calil, em ações pra gol, o Gabigol é muito mais importante que o Neymar, né? Pelo menos nessa temporada. Tô falando de ações pra gol, que terminam em gol. Dos 34 gols que o Santos marcou na temporada, o Gabigol participou de 14, né? Marcando, teve 14 ações pra gol, marcando 8 gols, enquanto o Neymar marcou 4 gols, deu 2 assistências. Então, em termos de gols, a gente pode debater, mas é claro que ninguém discute aqui a qualidade técnica do Neymar e a importância dele num time de futebol como o Santos, né, Calil?
É verdade. E olha, nós vamos começar o nosso giro, mas antes, lembrando, Fabiano Fará, você tá com o YouTube aberto aí?
Claro.
Então, YouTube TMC Esportes. Você pode mandar a sua mensagem, entre no nosso canal TMC Esportes, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, né? Participe das nossas programações e no chat você será respondido. Você também será respondido, já está aberto aqui. Você pode mandar o seu áudio ou a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, que já está aberto aqui na minha tela, código 11 aqui de São Paulo. 3025-1001. Você de todo o Brasil. Como é que é, HD?
Mande áudio.
Exatamente. Mande áudio, mande mensagem de texto aqui pro nosso WhatsApp, o WhatsApp da equipe de esportes da TMC em São Paulo, que é o 3025-1001, código 11. 3025-1001, pode mandar mensagem que a gente vai ler com o maior prazer. Bom, vamos começar nosso giro, Fabiano Fará. O que você acha?
Vamos começar pelo Botafogo, Calil. Botafogo, hein?
Que derrota,
John ontem. John Textor. É derrota fora de campo, é dentro de campo pro Remo.
Perdeu em casa, hein? Que vergonha.
Rodrigo Brandão, nos conte o momento do Botafogo, Rodrigo.
Invencibilidade encerrada, meus amigos. Bom dia para vocês e um abraço para a galera sintonizada no Esporte TMC deste domingo. Ontem, no estádio Nilton Santos, o Botafogo foi derrotado pelo Remo de virada, 2-1, encerrando assim uma sequência de 9 jogos sem derrota. Foram dois tempos distintos. O Botafogo mandou no primeiro tempo, fez 1-0 com o Ferrarese aos 12 minutos e poderia ter feito 2-3 tranquilamente, mas faltou capricho nas conclusões. Veio o segundo tempo e aconteceu o inverso. O Botafogo até tinha posse de bola, mas pouco ameaçou a meta do goleiro do Remo. Já a equipe paraense aproveitou bem as transições ofensivas e conseguiu a virada, com Aleph Manga aos 24 e Jajá aos 47 do segundo tempo, decretando a primeira vitória do Remo como visitante nesse Brasileirão. O técnico Franklin Carvalho concedeu entrevista coletiva após o jogo e trouxe o motivo da derrota: a falta de eficiência no ataque, somada às falhas na transição defensiva.
No primeiro tempo podemos fazer mais gols, e o adversário, volto a referir, que eu gosto de dizer as coisas que eu vejo, também tem esse lance na cara do Neto. Mas nós temos chance para fazer o 2-0, mais que uma. Não fazemos. E depois, no segundo tempo, não conseguimos, como eu disse na primeira resposta, não conseguimos controlar o jogo com a bola. E nós não podemos não fazer nenhum tiro no gol adversário. Não podemos. Fazemos 6 à baliza, à goleiro. Não fizemos 1 na baliza e nós temos que fazer. Obviamente que eu acho que é uma junção das duas coisas.
Tá aí, portanto, o técnico Franklin Carvalho, que conheceu a sua primeira derrota desde que chegou ao clube. E o resultado fez o Botafogo cair 2 posições na tabela. O time agora ocupa a 10ª colocação e pode perder mais 2 em caso de vitórias de Vasco e Corinthians, que jogarão hoje. Próximo adversário no Brasileirão será o Galo, domingo às 16h, em Minas. Mas antes disso, tem duelo pela Sul-Americana. Quarta-feira, o Glorioso enfrenta o Racing no estádio Nilton Santos.
A situação não tá boa e o Danilo vai embora, né? O Danilo, depois da Copa do Mundo, não fica no Botafogo, é o principal jogador do time. Vamos ver, né? O Botafogo com muitos problemas nessa temporada, com a praticamente falência aí da
SAF,
empresa,
né?
Do John Textor,
a, né? Eagles, né?
O
Calil, na sua opinião, o que acontece no campo hoje é um reflexo do que vem acontecendo fora?
Ah, sempre atrapalha, né, Fabiano? Porque você sabe que o jogador, ele gosta de ter tudo tranquilinho, ele gosta de ter as suas demandas atendidas, o seu salário pago em dia. E o que a gente tá vendo no Botafogo é uma bagunça, né? Lembra que não podia contratar jogador, depois jogador não queria sair, depois jogador queria sair, não deixaram. Aí teve o caso do Marlon Freitas, que saiu pro Palmeiras e ficou um ambiente ruim. Agora o Barbosa também saindo pro Palmeiras. E o Botafogo está perdendo seus principais jogadores. Porque se você pegar o Marlon Freitas, o Barbosa e o Danilo, eles compõem a espinha dorsal, né? Do Botafogo, sem o Marlon Freitas e o Barbosa, que já saíram, e agora se o Danilo sair, ou o Botafogo se reforça, ou ele vai virar um time comum.
Mas se reforçar não pode, né? Tá com o transfer ban ainda,
pois,
né?
Pois é, então. Botafogo. Tem que pagar as dívidas. A situação do Botafogo é preocupante, o time não tem uma boa pontuação no Campeonato Brasileiro, no momento não está na zona de rebaixamento, é verdade, mas olha, é complicado, viu? É complicado. Bom, Fará, vamos agora então falar do Palmeiras. Empate no clássico ontem aqui em São Paulo. Me pareceu um empate justo, ninguém merecia perder. O Santos não merecia perder porque fez uma grande partida, saiu na frente, e o Palmeiras também não merecia perder porque pressionou muito no segundo tempo em busca do empate depois da virada, que acabou não acontecendo. No Verdão, repórter Gustavo Soler.
Um abraço aos amigos que nos acompanham aqui no Esporte TMC. Tudo bom, Calil Fará? Bora falar do time do Palmeiras após o empate por 1-1 contra o Santos jogando no Allianz Parque. Por sinal, o último jogo da Casa Palmeirense com este nome na segunda-feira. A tendência é que Nubank Park vire o novo nome da Arena Palestrina. Dentro das quatro linhas, mais uma vez, pelo terceiro jogo consecutivo, o Palmeiras perdeu um gol sem a presença do goleiro adversário embaixo das traves. Desta vez, com Maurício, que após um cruzamento de Andrés Pereira, viu Gustavo Gomes ajeitar na medida a bola de cabeça, e aí o Maurício acabou desperdiçando a primeira grande oportunidade quando o jogo ainda estava em 0-0. Palmeiras viu Santos abrir o placar com o Rolaser e teve que correr na subida para buscar um empate. No finalzinho do jogo, Palmeiras marcou o segundo gol, mas John Arias acabou acertando a mão na bola e com isso o gol foi anulado. O time do Palmeiras também contou com o retorno de Paulinho, que depois de 302 dias voltou a ser relacionado e voltou a jogar e agradou a comissão técnica. Agora, o Palmeiras já treina na manhã deste domingo e no final da tarde embarca para Lima, onde na terça-feira encara o Sporting Cristal pela Libertadores.
Isso, Soler. Agora os destaques do Peixe, que empatou, mas o Santos saiu ontem provisoriamente da zona de rebaixamento, mas provavelmente vai voltar hoje. Por quê? O Santos, para não voltar para a zona de rebaixamento, ele depende de uma derrota, ou do Corinthians ou do Inter. Só que essas derrotas são difíceis, porque o Inter recebe o Fluminense e o Corinthians visita o Mirassol. Se um dos dois perder, fica na zona de rebaixamento e sai o Santos.
O empate não adianta.
Não, não. Se os dois empatarem, o Santos volta para a zona de rebaixamento. E aí, Fabiano Fará, qual o rescaldo do empate de ontem no Allianz Parque, Fará?
Falar pra vocês e pra você e pros ouvintes, cara, do que eu senti nos bastidores pós-empate com o Palmeiras. Houve uma satisfação por parte da comissão técnica pela postura do Santos em campo. A postura, a proposta do Santos foi não tomar gols e aproveitar as chances. Santos marcando em cima. O Cuca gostou demais do desempenho do Santos. Elogiou o Gabigol, que correu muito ontem enquanto esteve em campo, segundo o Cuca. O Rolaser, que hoje, segundo o Cuca também, atua na posição dele, articulando as jogadas, não mais aberto pelas beiradas. Ele lamentou uma tomada de decisão do Barreal, que no segundo tempo, no início do segundo tempo, recebeu uma bola pela esquerda e tentou finalizar. O Carlos Miguel estava fechando o ângulo, mas tinha um bom tempo e o Gabigol livres no meio. Mas o Cuca entendeu que o resultado foi justo. Cuca não quis falar sobre a arbitragem do Rafael Claus. Na origem do primeiro gol do Palmeiras, que houve falta do Alan em cima do Álvaro Barreal, né? Foi um empurrão.
Foi à minha frente.
E só que o Cuca disse ali nos bastidores: olha, todo lance de gol é revisado pelo VAR. Não entendi porque não chamaram. Preciso ver, dar uma olhada nas imagens. E falou também sobre o Neymar. Ele confirmou que tentou convencer o Neymar a ficar pelo menos no banco. Não conseguiu. O gramado sintético incomoda o Neymar. Mas que a partir de agora, até a Copa do Mundo, ou até a última convocação do Ancelotti, o Neymar fará uma sequência de jogos ininterrupta, Calil.
Muito bem, Fabiano Fará. Deixa eu dar uma geral, então, aqui no Campeonato Brasileiro. E a gente sai para o primeiro intervalo. E na volta vamos falar da dupla Atletiba, hein? Ontem o Furacão segurou o Grêmio com um jogador a menos. Aliás, que absurdo a expulsão. Nós vamos contar tudo aqui, expulsão do jogador do Atlético Paranaense ontem, cara. Não dá, a arbitragem brasileira está totalmente falida. Totalmente falida, acabou. Tem que ser refundada. Vamos falar sobre isso já já. Ontem tivemos já metade, Fabiano Fará, da 14ª rodada. Já falamos aqui, o Botafogo perdeu em casa para o Remo 2-1, Palmeiras e Santos empataram 1-1, o Vitória goleou o Coritiba. Que vergonha a atuação do Coritiba também, hein? Vitória 4, Coritiba 1. Tivemos Atlético Paranaense e Grêmio 0-0, com uma arbitragem calamitosa. e tivemos outra arbitragem desastrosa que não interferiu no resultado. O Atlético jogou melhor e mereceu vencer. Já vou deixar claro aqui para o pessoal de Belo Horizonte, do Galo, não ficar aborrecido comigo. O Atlético mereceu vencer, mas a arbitragem do Flávio Rodrigues de Souza foi desastrosa ontem, Cruzeiro 1, Atlético 3. Bom, teremos hoje às 4 horas o Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco. Também às 4 no Cícero de Souza Marques, São Paulo e Bahia. Às 6:30, esse jogo que pode tirar o Inter da zona de rebaixamento, que está lá agora, Internacional e Fluminense, Santos, Corinthians, Remo, Mirassol, todo mundo torcendo por uma vitória do Fluminense, mas o Fluminense, nós vamos falar do Fluminense daqui a pouco com o Yuri Duque, o pai da bola, não tá essas coisas também o Fluminense. Aí 6:30 também, a Chapecoense recebe o Red Bull Bragantino em Chapecó, e fechando a rodada às 8:30 da noite, um jogo que pode colocar o Corinthians na zona de rebaixamento, se o Corinthians perder, Mirassol e Corinthians lá no José Maria de Campos Maia. Vamos rapidinho com a classificação, Fabiano, com metade dessa rodada transcorrida, né? O Palmeiras tem 33 pontos, o Flamengo tem 26, mas dois jogos a menos.
Joga um hoje.
Joga um hoje com o Vasco e depois ainda tem um atrasado com o Mirassol, né? Então o Flamengo tem 7 pontos atrás do Palmeiras, mas pode tirar essa diferença. O Fluminense também tem 26 pontos, o São Paulo 23 junto com o Atlético Paranaense. Aí temos Bahia com 21, Coritiba 19, Vitória, que ganhou ontem, 18, Bragantino, Botafogo, Atlético Mineiro e Grêmio, todos têm 17, Vasco e Cruzeiro 16, Corinthians e Santos 15 pontos, e a zona de rebaixamento nesse momento, com o Internacional que tem 14 pontos, o Remo tem 11, o Mirassol 9 e a Chape tem apenas 8 pontos. Que jogo esse Mirassol e Corinthians, hein, Fará? É. Porque se o Mirassol ganhar, ele encosta lá em cima para sair da zona de rebaixamento e põe o Corinthians na zona. Agora, se o Mirassol não ganhar, aí ele fica afundado lá embaixo.
Confronto direto.
Exatamente. Você pode fazer a gentileza de chamar o comercial, Fabiano?
É claro, José Calil. Uma pausa rápida. Fica aí que voltamos já com o Esporte TMC.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Horas 21 minutos, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. E a elite do atletismo nacional e internacional batizou a nova ponte de Guaratuba nesse final de semana, durante a primeira edição da Maratona Internacional do Paraná. O evento contou com cerca de 20 mil atletas inscritos. Após a largada das provas de 5 e 21 quilômetros debaixo de chuva no sábado, o ápice do evento aconteceu na manhã deste domingo, com a prova principal de 42 quilômetros e também a modalidade 10 quilômetros. O trajeto que une Matinhos e Guaratuba teve como ponto alto a travessia da nova estrutura, que foi inaugurada na sexta-feira. Com o encerramento das competições agora pela manhã, o trânsito de veículos sobre a ponte, que estava suspenso para garantir a segurança dos corredores, foi totalmente liberado, agora há pouco, por volta das 10 horas da manhã, e mesmo assim o trânsito também tem alguns reflexos ali na região de Matinhos e Guaratuba. Dando uma olhada aqui no Waze, a gente atualiza para você a situação do trânsito de momento, principalmente no centro de Guaratuba, que ainda tem algumas vias interditadas por conta da Maratona Internacional do Paraná, ali na Avenida Curitiba, outra interdição também no acesso da ponte na Avenida Antônio Rocha. Então é importante você que está no litoral, aproveitando essa reta final do feriadão, ficar ligado também nas novidades sobre o trânsito. E teve aí alguns bloqueios e interdições por conta da Maratona Internacional do Paraná. Mas agora, na ponte, o trânsito segue liberado para o trânsito de veículos. E uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Vigilância Sanitária interditou clínicas de estética em Londrina. Essas clínicas utilizavam câmeras de bronzeamento artificial que são proibidas pela Anvisa. A ação mirou estabelecimentos que ofereciam o procedimento, apesar do alto risco de desenvolvimento de câncer de pele associado ao uso desses equipamentos. 3 endereços foram alvos da fiscalização e 2 deles acabaram totalmente interditados por falta de alvará e também funcionamento irregular, enquanto um terceiro teve apenas as máquinas lacradas. Em uma das clínicas dos locais, a Vigilância Sanitária autorizou a continuidade apenas do bronzeamento natural para qual esse estabelecimento tinha licença. No entanto, uma casa vinculada ao mesmo grupo e outra clínica sem nome oficial foram fechadas por operarem de maneira clandestina. A Polícia Civil reforça que o uso de câmaras de bronzeamento com fins estéticos é banido no Brasil desde 2009 e que os proprietários devem responder por crimes contra a saúde pública. E como tá o teu feriado? Conta pra gente, mande informações, o que for interessante, você que está aqui no WhatsApp da TMC no 995661003.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
É, de volta com o Esporte TMC, 10h25, horário de Brasília. Nós vamos falar da dupla Atletiba. Mas antes, Fabiano Faramir, se você me permite,
claro,
eu queria mandar um beijo no coração do Luca Laneira Magalhães. O Luquinha nasceu hoje, nasceu agora há pouco. Filho da Kelly e do Ricardo, meus primos. Neto do Ricardo e da Jennifer por parte de pai. Neto do Nelson e da Cida por parte de mãe. Luca Laneira Magalhães, grande, vai ser um grande torcedor do Santos, fiquei sabendo, viu,
Fabiano? Vamos aumentando ver a torcida. Aí sim.
Nasceu hoje, um beijo no coração de toda a família. E agora, os detalhes da dupla Atletiba. Chama você o Coritiba aí, vai. O negócio foi tão feio ontem, Faraca, eu não quero nem chamar.
Foi um atropelamento do Vitória pra cima do Coritiba, não foi não, Nicolas França?
Fala, galera ligada na TMC. O Coritiba sofreu ontem à noite em Salvador a sua pior derrota até agora na Série A do Campeonato Brasileiro, 4-1 para o Vitória e mais uma vez jogando com um homem a menos desde o primeiro tempo. Já havia acontecido na derrota na rodada anterior por 1-0 fora de casa para o Grêmio, quando o Bruno Melo foi expulso ainda na primeira etapa e aí o adversário teve mais tranquilidade para construir a sua vitória. Ontem o Coxa já perdia por 1-0 para o Vitória, um gol marcado pelo René após uma falha de posicionamento da defesa alviverde, quando o Thiago Kozer acabou enganado ali num lançamento longo, teve que cometer a falta quando o René estava invadindo a área, recebeu o cartão vermelho. E na cobrança da falta, numa bola rolada curtinha, o Zé Vitor bateu ali no meio da barreira para fazer 2-0. Ali uma situação muito complicada para o Coxa, com um homem a menos e já com uma grande desvantagem no placar. Coritiba até buscou um gol no finalzinho do primeiro tempo, no cruzamento do Josué, a bola cabeceada pro meio da área pelo Tinga e o Pedro Rocha apareceu para mandar de cabeça para a rede, dar esperanças ali para a torcida Coxa Branca, mas no segundo tempo, com o time avançado para tentar o empate, ficou exposto. E aí o Vitória nos contra-ataques construiu com o argentino Diego Tárzia e depois com o Eric numa cobrança de pênalti, a goleada por 4-1. Na saída do Barradão, muita lamentação, né? Claro, do lado do Coritiba, mas evitando, assim, colocar toda a responsabilidade na expulsão do Thiago Kozer. O Pedro Rocha, atacante que marcou o gol do Coritiba, falou de uma conversa dura no vestiário, mas abordando vários assuntos, inclusive outras falhas que a equipe cometeu.
Mais uma vez, né? A gente começou o jogo aí numa situação difícil, com a perda de um jogador ali, que acabou, né, nos complicando muito no restante do jogo. É a segunda vez que acontece, mas a gente sabe que, cara, a gente tem que trabalhar em cima disso, continuar focado. A gente sabe que não tem terra arrasada aqui, nossa conversa ali interna foi dura nesse sentido, mas a gente sabe que Agora não é o momento de apontar dedo em nenhum momento, é a gente, como homens, lutou ali dentro de campo, tentou fazer o nosso melhor, mas, né, com a menos realmente fica difícil. Agora é tentar melhorar, é ver o que, que a gente fez de errado, ver o que, que a gente pode melhorar. E é isso, a gente sabia muito que ia ser um jogo difícil aqui, porque eles precisavam do resultado e nós também. Mas e aqui jogar aqui é sempre difícil. Mas é isso, é levantar a cabeça, né? Seguir em frente firme. Porque aqui só tem um grupo de homens que lutam e trabalham cada dia para fazer o melhor.
Após duas derrotas seguidas fora do Couto Pereira para Grêmio e Vitória, o Coritiba volta a campo agora no outro final de semana para enfrentar o Internacional, tentando fazer valer o mando de campo para buscar a reabilitação, não perder posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Aliás, depois de 3 jogos seguidos como visitante, porque teve também a partida diante do Santos, o empate por 0-0, jogo de ida pela Copa do Brasil, agora serão 2 jogos no Couto Pereira. Depois do Inter tem a partida de volta com o Peixe, valendo a vaga nas oitavas de final do Mata-Mata Nacional.
Muito bem, agora os destaques. O Atlético Paranaense ontem, cara, ele foi vítima de... Não sei se você viu o jogo, Fará, aconteceu o seguinte. Estavam jogando Atlético Paranaense e Grêmio na Arena da Baixada. E aí, logo de cara, um jogador do Atlético tomou cartão amarelo. Tudo bem, tomou cartão amarelo. Lá na frente, teve um empurra-empurra entre 2 jogadores dentro da área do Grêmio.
Com a bola em jogo ou não?
Não, ia bater o córner.
Tá.
E aí, o juiz foi lá para acalmar os ânimos, mostrou um cartão amarelo para cada jogador dos que estavam brigando.
Sim.
Só que um deles era o do Atlético, que já tinha o cartão amarelo, e o árbitro não sabia. Ele não percebeu.
O árbitro, que era o Wilton Pereira
Sampaio. Não, Sávio Pereira Sampaio. Tá. Sávio Pereira Sampaio, que não é outro senão aquele que provocou aquela palavra do Neymar, né? Que queriam prender o Neymar, lembra?
Sim.
Queriam prender o Neymar porque ele falou uma palavra lá. Voltaram à Idade Média, né? Para encontrar a etimologia da palavra. Queriam prender o Neymar, queriam punir o Neymar porque ele disse uma palavra. Eu, pessoalmente, não uso essa palavra que ele falou, eu não gosto, acho uma palavra feia, mas queriam prender o Neymar, né? Voltar à Idade Média. Você acha que o Neymar sabe a etimologia de uma palavra da Idade Média? Mas queriam prender ele de qualquer jeito.
Então, o Sávio Pereira Sampaio.
Tudo por não entreveram com esse árbitro aí que meteu a mão no Atlético Paranaense ontem. E a Monique Vilela traz as informações do Furacão.
Oi, galera ligada na TMC, na Arena da Baixada, o Furacão ficou no 0-0 com a equipe do Grêmio. O time atleticano não conseguiu balançar as redes diante de uma marcação bem intensa por parte da equipe gremista, principalmente em cima de Kevin Viveiros. E o Atlético reclamou bastante de uma expulsão de Lucas Esquivel, ainda na primeira etapa da partida. Na bem da verdade, reclamou mais pelo fato de um jogador do Grêmio não ter sido expulso também no mesmo lance. Esquivel expulso, Atlético com um homem a menos e não produziu tanto assim diante da equipe gremista, que até no final da partida também ficou com 10 jogadores, porque teve um jogador expulso na reta final do jogo. No resultado final, no resumo final, empate, sem gols, zerado, nada de gols dentro da Arena da Baixada, para mais de 25 mil torcedores que estiveram presentes no estádio rubro-negro para acompanhar a partida neste sábado, aconteceu 8:30 da noite. Ponto importante para o Atlético, que fica com 23 pontos na tabela de classificação e segue nessa parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Claro que a vitória era o que o time rubro-negro queria, mas não aconteceu. Empate, um ponto conquistado e o Atlético continua almejando essa parte de cima da tabela de classificação.
É, tá vendo? A Monique falou da arbitragem, da expulsão, né? Um negócio lamentável. Agora, Fabiano Fará, antes da gente seguir, tem um puxão de orelha pra você aqui.
Pra mim?
Marcelo Santista, final 8407. Bom dia, Calil. Por que ninguém na coletiva do Cuca pergunta para ele por que ele só faz substituição quando leva gol? Foi assim nos 3 jogos seguidos. Ninguém
perguntou. Não, mas ele falou. Depois do ontem da coletiva, teve o bate-papo com o Cuca ali, sem microfone, né? E a gente perguntou, obviamente, que ele não vai revelar publicamente, mas o time cai fisicamente. O time do Santos não suporta fisicamente. Os jogadores mais exigidos não suportam fisicamente os 90 minutos ainda. E o Cuca tem que mexer. Só que ele olha pro banco é aquilo que você vê. Então, com a troca, segundo o Cuca, obviamente que o rendimento cai. Rendimento técnico cai, tático cai. Ele ganha em força física, mas perde em tática e técnica. É o que tem para ele hoje, né? Mas a gente conversa com o Cuca muito sobre isso. Inclusive, vou fazer uma confidência aqui. Quando teve um treino aberto, recentemente no CT Repelé, por isso que a gente tinha informação aqui que o Neymar, que o Cuca estava convencendo o Neymar a ir pro banco. Porque ele falou, não, eu vou convencer ele a ir pro banco. Só que não conseguiu com relação ao jogo contra o Palmeiras. Mas o Cuca, ele alegou isso, que o time cai fisicamente, ele tem que mexer, não tem jeito.
Muito bem, deixa eu só corrigir aqui a mensagem no nosso chat, no João Pessoa, do João Pessoa, ele está dizendo que não tem como o Corinthians entrar na zona de rebaixamento. Tem sim, meu amigo, eu vou te explicar. Se o Internacional empatar, se o Internacional ganhar do Fluminense, ele passa o Corinthians, ok? Aí o Santos estaria na zona de rebaixamento. Só que o Santos tem menos 3 gols de saldo e o Corinthians tem menos 2. Número de vitórias igual. Se o Corinthians tomar um gol, ele fica com menos. Para perder, ele tem que tomar gol, no mínimo. Certo? Um mínimo um gol. Aí ele empata com o Santos no saldo de gols, mas o Santos marcou o dobro de gols do Corinthians. Então tem sim, viu, meu amigo?
Santos tem 34
gols. Torça pro Corinthians não perder
na temporada, né?
Não, mas no Campeonato Brasileiro.
No Campeonato Brasileiro, o Santos
tem o dobro de gols do dobro. Corinthians. O Corinthians marcou muito poucos gols. Então torça pro Corinthians não perder hoje, porque ele pode entrar sim na zona de rebaixamento. A não ser que mais cedo o Fluminense ganhe do Internacional. Por isso que eu falei aqui no começo. Hoje, Santos, Corinthians, Mirassol, Chapecoense, Remo, todo mundo torce pro Fluminense. Pro Fluminense, Grêmio, principalmente pela rivalidade, né? Todo mundo torce pro Fluminense ganhar do Internacional. Só que o jogo é lá em Porto Alegre. É. Então, se o Internacional pontuar, eu tô até com a classificação aberta aqui, se o Internacional pontuar, ele já passa o Santos. Aí o Santos iria pra zona de rebaixamento. Faria os mesmos 15 pontos e 3 vitórias que o Corinthians. Com menos 2. Então, o Corinthians tem que torcer também pro Inter perder. O Corinthians pode ser ultrapassado hoje por Santos e Inter, meu amigo. Mesmo sem jogar, o Santos pode passar o Corinthians, repito, porque o Santos está empatado em tudo com o Corinthians, só que ele tem menos 3 de saldo e o Corinthians tem menos 2. Se o Corinthians perder, obviamente o saldo dele vai para menos 3 no mínimo, né? Isso. E aí o Santos ganharia no critério de gols marcados. O Santos marcou 22 gols e o Corinthians só 11.
É isso,
o Santos marcou 11. O dobro de gols do Corinthians, ok? Então a minha informação, pode corrigir a gente aqui quando a gente estiver errado. Mas você, João P. Souza, você não tá errado. Nós não estamos errados, não. Tá errado está você.
Tem uma. Posso continuar no chat aqui no YouTube?
Pode, depois nós vamos falar do clássico. Você não quer falar do clássico de hoje em Belo Horizonte?
Eu quero muito falar.
Se você
falar.
Não quiser, a gente não
quero
fala.
Muito falar, porque, nossa, vou falar em Cruzeiro quando precisem. O Lucas Silva, ele coloca Calil Fará. Quem é o maior goleiro da história das Copas do Mundo? Entre esses dois nomes. Marcos ou Manuel Neuer?
Eu gosto muito do Marcos, é meu amigo pessoal, mas o Manuel Neuer é melhor que ele.
É? Tá respondido, então. Um abraço pro nosso ouvinte.
Agora, nós tivemos, na história das Copas, grandes goleiros, né? Como o russo Lev Yashin.
Dino Zoff.
Dino Zoff em 82. O próprio Gilmar dos Santos Neves. O próprio Maspoli, né? O uruguaio Roque Maspoli, campeão em 1950, naquela tragédia do Maracanazo, foi um grande goleiro. Enfim, tivemos depois Sepp Maier, o alemão, tivemos, poxa vida, o Baldo Matildo Filhol, né?
Filhol.
Em 78, goleiro da Argentina. Depois tivemos vários, enfim.
Ô, Calil, eu lembro que a Argentina jogava com camisa 1 na linha. Tinha uma época dessa?
Eu vou te explicar. A Argentina, em 1978... ela utilizou a ordem alfabética.
Na inscrição.
Então, por exemplo, número 1 era o Alonso, Beto Alonso, armador, grande jogador, era o número 1. Número 2 era o Ardiles, tudo pela ordem alfabética. Sim. Alonso, Ardiles, e o Filhol caiu com a camisa 5.
Cinco,
e
né?
Naquela. Isso veio já da Copa de 74, quando o goleiro Jongbloed da Holanda era número 8. era o número 8, goleiro titular da Holanda. Já era um choque, porque isso nunca tinha acontecido, né? Antes era goleiro número 1, lateral Sim. número 2 e assim por diante. Mas são histórias da Copa isso. do Mundo que vem aí. É aí, o HD, Henrique Dias, o HD, grande figura, torcedor do Sport Recife. Já já vamos falar do esporte, hein? E vamos falar de tudo aqui, mas muito também da Copa do Mundo. Fabiano Fará, tá chegando 40 dias para a Copa do Mundo. Nossa equipe viaja dia 1º de junho, boa parte da nossa equipe, a equipe de organização, os repórteres, a equipe técnica viajando dia 1º de junho, eu, o Éder Luiz e o Benja. Vamos viajar dia 8 e vamos fazer com toda a equipe que ficará nos dando a base, né? A base aqui no Brasil é o mais importante. Faremos uma grande cobertura, eu prometo, pro ouvinte, pro público do YouTube da TMC, faremos uma grande cobertura desta Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá. Primeira vez que a Copa é em 3 países e primeira vez com 48
seleções. 48
seleções,
hein? Vai ser a grande Copa do Mundo. Aqui na TMC é melhor ainda.
Bora? Eu fiz o sinal pro Fará aqui que nós temos que ir pro intervalo para depois falar
do Clássico Mineiro.
Do Clássico Mineiro ontem. Cruzeiro 1, Atlético 3, todo mundo esperando a vitória do Cruzeiro. Cruzeiro melhor que o Galo, mas no campo só deu Galo.
É isso, olha o Barba aí reagindo. 10h40, o Esporte TMC faz mais uma pausa e volta já já.
Esporte TMC, torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster, apoio TMC Curitiba.
Esquenta TMC. O jogo vai começar, mas aqui já começou. Quem escuta, sabe.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você.
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Horas 41 minutos, você está na Transamérica em 100.3. Transamérica agora é TMC. Eu sou Luiz Fernando e te acompanho aqui nos blocos locais da nossa programação, trazendo para você o que é importante no noticiário de Curitiba e também no estado do Paraná. A gente fala agora rapidinho sobre o trânsito. Para quem tá pegando a estrada na volta desse feriadão, deste domingo 3 de maio, feriadão prolongado, é do Dia do Trabalhador. Na BR-277 do litoral sentido Curitiba, é lentidão registrada ali nas imediações do viaduto da Alexandra, em Paranaguá, na rodovia Alexandra Matinhos, principalmente com o movimento de quem volta de Matinhos, também da região de Guaratuba, por conta da Maratona Internacional do Paraná. Em Guaratuba também, trânsito bem intenso na região central da cidade e na BR-376, para quem sobe em direção a Curitiba, de Santa Catarina ao Paraná, também trânsito intenso registrado ali logo após a curva da Santa até o posto da Polícia Rodoviária Federal. Também trânsito intenso na rodovia que liga Guaratuba até Garuva, em Santa Catarina. Para quem decidiu subir pela 376 aqui para o estado do Paraná, o trânsito é bem intenso, principalmente ali nas mediações do trevo que conecta Garuva com a rodovia de Itapuá, no litoral catarinense. Continuando com as informações, o Parque Estadual de Vila Velha em Ponta Grossa é oficialmente o mais novo patrimônio histórico e cultural do Paraná. O decreto assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior reconhece a relevância científica de um dos parques mais antigos do Brasil, com formações que remontam a 300 milhões de anos. O Parque de Vila Velha só em 2019 começou a ser administrado pela iniciativa privada e no ano passado registrou mais de 68 mil visitantes. Agora 10h43.
Esporte TMC. Torcida, movimento, coração. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Agora 10 horas 43 minutos, horário de Brasília. Hora de falar do clássico de ontem em Belo Horizonte. Deu Galo e merecidamente o Galo venceu por 3-1. Mas pra mim a arbitragem do Flávio Rodrigues Souza foi muito ruim. Não interferiu no resultado, o Galo mereceu a vitória logo de cara, já se impôs dentro de campo. E uma surpresa, porque o Cruzeiro do Arthur Jorge vinha melhor.
Sim.
E o Barba Domingues, o Barba, o técnico do Galo, estava ameaçado. Agora tá com moral, ganhar um clássico sempre faz muito bem. Vamos começar pelo Cruzeiro, o time derrotado de ontem. É assunto com Marcos Botelho.
Fala, meus caros amigos da rede TMC, ótimo.
É, Cali, daqui a pouco o Marcos Botelho vem com o
Cruzeiro. Podemos começar também com a Giovana Oliveira, as notícias do Galo, você que sabe.
Deu ruim no campo? Ah, meu amigo, Cruzeiro, sabe que um clássico, ele define muita coisa,
sim,
né?
Sim.
Pro bem e pro mal, você acabou de falar. O Barba Domingues estava o quê? Ameaçado.
Completamente ameaçado.
Aí, de repente, ele ganhou moral.
E o Galo viveu uma semana tumultuada,
né?
Com
o Hulk, né?
Com a saída do Hulk, com a derrota pro Flamengo.
Exato.
Se quiser, pode soltar Giovani Oliveira. Você que sabe, HD. É. Se quiser soltar Giovani Oliveira, aí falamos do Galo e depois do Cruzeiro.
É um clássico que vira o fio, Calil? Pro Atlético, talvez?
Então, o Atlético, inclusive, poderia entrar na zona de rebaixamento. O Atlético poderia entrar na zona de rebaixamento se perdesse ontem, mas acabou ganhando. E o Cruzeiro que perdeu é assunto para Marcos Botelho.
É isso, meus amigos, que derrota do Cruzeiro, hein? A terceira sob comando do técnico Arthur Jorge, a primeira na maratona no mês de maio, que assim como abril, o Cruzeiro fará 9 jogos neste mês de maio e perdeu o clássico para o Atlético. Vamos dizer, 50 mil torcedores saíram chateados do Mineirão, que era a parcela da torcida cruzeirense no estádio. E o técnico Arthur Jorge assim avaliou o rendimento do Cruzeiro na partida.
Bem, começar por dizer que o melhor do jogo foi a nossa torcida. De facto, tiveram hoje, mais uma vez, um comportamento extraordinário, encheram o estádio. Pena é, e lamentámos todos muito, que o resultado não tenha sido aqueles que eles mereciam ter no dia de hoje. Depois, em relação àquilo que se passou dentro de campo, o momento era nosso, e mais do que do adversário, e nós não fomos suficientemente inteligentes para aproveitar esse momento. Eu quero dizer com isto que fomos uma equipa que acabou por ter o domínio do jogo, mas que a verdade é que pouco ou nada vale em relação àquilo que é o resultado, porque o que fica é um resultado negativo para nós, mas onde acabamos por permitir, na primeira metade, ao adversário pôr-se numa vantagem confortável, chegar à vantagem através de duas transições, e dessa forma passámos o jogo todo atrás do resultado, ou seja, fomos sempre atrás do prejuízo. E depois, na parte final, digamos que acabámos por perder também um bocadinho o controle emocional. Acho que, e estou a fazer uma análise muito geral, acho que nos faltou um pouco mais de clareza, sobretudo com bola, porque não posso apontar nada aos jogadores, aquilo que trabalharam e aquilo que se empenharam. Mas hoje o esforço não foi igual à qualidade e àquilo que podia ter sido, porque sabemos que podemos fazer mais, e nós, principalmente com bola hoje, não fomos uma equipa muito, muito feliz.
Esse aí, portanto, o técnico cruzeirense Arthur Jorge, que começou a fala dele exaltando a torcida celeste, que apoiou o elenco. O Cruzeiro não jogou nada, mas o torcedor apoiou, até porque quarta-feira tem duelo importantíssimo pela Copa Libertadores, Cruzeiro e Universidade Católica em Santiago, no Chile. É o próximo compromisso do Cruzeiro na temporada, meus amigos.
Não, pode ficar tranquilo, tá tudo em casa aqui.
Tá com o joelho bom. Tá com o joelho bom.
Aí sim.
Ô, Calil, vamos pro outro lado, lá do vencedor do Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético. O Atlético Mineiro do Barba Domingues. E aí, Giovana Oliveira, como é que tá o clima no Galo, Giovana?
Fala, meus caros amigos da Rede TMC. Ótimo domingo a todos. Ontem o Galo venceu e venceu com a autoridade o Cruzeiro dentro do Estádio Mineirão. Goleou a Raposa por 3-1. E tá muito bem, meus caros. Melhorou bastante em relação à situação que estava anteriormente na tabela de classificação. Agora a equipe comandada pelo técnico Eduardo Domingues sai da zona de desconforto e está agora na 11ª colocação, com 17 pontos conquistados. O Galo, que ontem se viu obrigado a entrar em campo com uma equipe bastante modificada por conta de lesões. De última hora, zagueiro Vitor Hugo, meio-campista, e também Coelho acabaram desfalcando por lesões, ficaram de fora. Sendo assim, técnico Barba teve que colocar a campo Everson Bianco, Juan Tressol, Junior Alonso, Natanael, Alan Franco, Michael, Renan Lodi, Alaminda, Bernard e Cacierra. Os gols marcados pela equipe atleticana foram comandados primeiro com a Alaminda aos 12 minutos. Aos 32, Minda sofreu um pênalti, Maicon converteu, e no finalzinho da partida, Cacierra ampliou o marcador, então 3-1. Bora conferir então o técnico Eduardo Domingues falando aqui na Rede TMC.
Obviamente as sensações são boas por el partido que hicieron los jugadores. Más allá del resultado, creo que fue justificado porque fuimos certeros, porque fuimos eficaces em las dos áreas.
Este então foi o Barba comentando aqui na Rede TMC. Meus caros, o Galo agora vira a chave, porque na terça-feira enfrenta o Juventude às 19h pela Copa Sul-Americana.
Valeu, Giovana, com informações do Atlético Mineiro, lá do vencedor do clássico em Minas Gerais pelo Campeonato Brasileiro. Alô, você ligado aí na Rede Transamérica TMC, São Paulo e Brasília 100.1, Rio de Janeiro 101.3, Curitiba 100.3, Belo Horizonte 88.7 e no Recife 92.7. Seguimos aqui com o Esporte TMC. Antes do Flamengo, vou dar uma passada aqui, meu amigo José Calil, no chat, no arroba Esporte TMC, aqui no YouTube. O Fábio aqui, pessoal da TMC, vocês poderiam colocar um simulador e a tabela do Campeonato Brasileiro? Acesse o site tmc.com.br, muitas novidades por lá, tmc.com.br, convida você a acessar esse mais novo portal de notícias completinho, tanto de economia, política, geral, temos esporte, colunistas. Então acessa lá tmc.com.br. A Poliana Santana dá bom dia pra mim e pra você, Calil, e na cobertura da TMC da Copa do Mundo. Vai ser igual ao Mundial de Clubes? Vai ter narradores das outras praças da TMC? Se sim, vai ser show. Claro que vai ter cobertura completa da TMC. Agora, meu amigo José Calil, se coloque aí, porque são 10h51. Vamos ao Rio de Janeiro. Léo Knight Pinheiro chega com informações do Flamengo. Fala, Léo!
Fala, Calil, vamos lá para falar do Flamengo, que vai entrar em campo logo mais, 16h no Maracanã, para enfrentar o Vasco da Gama no Clássico do Rio de Janeiro, tentando se aproveitar justamente do tropeço do Palmeiras no Clássico Paulista. E para esse jogo, problemas para o técnico Leonardo Jardim, já que ele não terá o De Arrascaeta, pelo menos não terá o uruguaio até o pós-Copa do Mundo, porque ele sofreu essa fratura na clavícula, no lado direito do corpo, passou por um procedimento cirúrgico na última quinta-feira e, como eu disse, vai desfalcar o Flamengo até depois da Copa do Mundo. Para a posição dele, existem 4 jogadores para o técnico Leonardo Jardim montar a equipe rubro-negra. Ele pode colocar Saúl e De La Cruz adiantados nessa função, e também existe a possibilidade de deslocar do lado do campo Luiz Araújo ou Plata para essa função de camisa número 10. Um provável Flamengo para o jogo do estádio do Maracanã: Agostinho Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Jorginho e a minha aposta, Luiz Araújo centralizado, mas na frente Plata, Samuel Lino e Pedro. Esse é o provável Flamengo para esse jogo contra o Vasco da Gama, oportunidade do Flamengo, que tem um jogo a menos, encurtar a distância para o líder Palmeiras com essa situação. Sem De Arrascaeta, quem deve ser o camisa 10 rubro-negro? Luiz Araújo, por ter já feito essa função em outros momentos, sai na frente nessa disputa, Calil.
Valeu, Léo Pinheiro. Pinheiro.
Tá veloz hoje, né?
Seu companheiro de noite, né, Léo, cara?
Eu não consigo acompanhar.
Léo Pinheiro, que não vai dormir enquanto tiver uma luz acesa.
Passarinho não acompanha morcego.
Exatamente.
Não tem jeito.
Bom, agora o Vasco, né?
O Vasco com o Joel Silva.
O Joel Silva sabe absolutamente tudo do Vasco da Gama. Alô, Joel!
Fala, Calil, um abraço para você e para toda a rapaziada ligada no Esporte TMC. O Vasco terá um desfalque importante para o clássico de hoje contra o Flamengo, 16h no Maracanã. Trata-se do lateral esquerdo cuiabano. O jogador não se recuperou de um desconforto muscular sofrido na derrota para o Corinthians por 1-0 no domingo passado em Itaquera, portanto, está vetado para a partida. Em seu lugar, entra Lucas Piton, o substituto natural da posição. Com isso, o Vasco vai a campo com um time também um pouco mais ofensivo do que de costume. O técnico Renato Gaúcho deve promover a entrada do atacante Adson na vaga do volante Tchê. Tudo isso para vencer o Flamengo, rival que o clube não vence há bastante tempo. Então, um provável Vasco para encarar o rubro-negro tem Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Lucas Piton. No meio-campo, com Barros, Thiago Mendes e Rojas. Na frente, Adson, Andrés Gomes e Spinelli. Esse é o provável Vasco para acabar com um jejum bastante doloroso para o torcedor vascaíno. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Beleza, Calil?
Beleza, Joel. Eu acompanho o seu trabalho sempre nas coletivas. Você sabe muito do Vasco da Gama. Agora, ele que sabe muito do São Paulo. Tricolor visita, aliás, recebe o Bahia logo mais, mas vai jogar fora de casa, porque o Morumbi foi cedido para shows e o São Paulo vai mandar o jogo dele lá em Bragança Paulista contra o Bahia. É isso, Kaique Silva, bom dia.
É isso, Calil, tudo certo? Abraço para você, para o Fabiano Fará, para todo mundo que nos acompanha. Reportagem TMC a caminho de Bragança Paulista. Cícero de Souza Marques é o palco e o São Paulo vai enfrentar o time do Bahia. Vai encontrar, inclusive, do outro lado, vários ex-jogadores e também o técnico Rogério Ceni, né? Rogério Ceni, treinador, o goleiro Léo Vieira, os meias Rodrigo Nestor e Michel Araújo, além do atacante William José. Todos eles com passagens marcantes pelo time do São Paulo, com exceção do goleiro Léo Vieira, né? Que foi criado na base, mas não teve oportunidade. Inclusive, ele chegou a dividir, né, o ambiente ali de vestiário com o próprio Rogério Ceni, enquanto goleiro ainda do time do São Paulo e um ídolo histórico, é claro. Hoje, um reencontro também do Cauli com o clube onde ele está emprestado, né? Ele está emprestado até o fim do ano ao São Paulo pelo time do Bahia. Tem uma meta a ser cumprida de 25 jogos para ser comprado em definitivo pelo time do São Paulo. E no caminho dessa meta de 25 jogos, ele vai encontrar o Bahia, porque o acordo do São Paulo com o Bahia não definiu, não estipulou uma multa para que o Cauli pudesse enfrentar o seu ex-clube. Então, hoje ele pode ser relacionado normalmente pelo técnico Roger Machado, que dos 7 jogadores que não viajaram até a Colômbia para Bogotá para enfrentar o Milionários no meio de semana pela Sul-Americana, tem o retorno de 6 jogadores, né? Apenas o Rafael Tolói fica de fora, com dores na panturrilha. Então, o São Paulo terá, inclusive, o retorno do seu trio de ataque, né? Formado, portanto, pelo Arthur, pelo Luciano e também pelo Caleri. Completa ali um quarteto junto com o Ferreirinha, que atua ali pelo lado esquerdo, viu? Calil e também Fabiano Pará. Já eu passo a escalação do São Paulo, mas uma novidade, a principal delas, o São Paulo, está no banco de reservas. Lucas Moura, recuperado de uma fratura em duas costelas, sofrida ainda em 18 de março contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, está de volta à lista de relacionados também do Tricolor, viu, pessoal?
Boa, boa, Kaique. Quer dizer, então, que o Cauli pode enfrentar o Bahia. Mas o Cauli, vou te falar, hein, ele só teve um ano bom, hein, Cauli?
Tá jogando nada.
Nada, né? Absolutamente nada.
Ele estreou, na estreia dele no São Paulo, ele fez o gol.
Sim.
São Paulo ganhou do Coritiba em Curitiba 1-0, gol de pênalti. Foi a única vez que ele fez alguma coisa.
E o Kaique citou aí que faltam 5 jogos, é isso, né, Kaique, pro São Paulo exercer a compra do Cauli?
Não, são 25 jogos no total. Ah. O Cauli entrando em campo contra o Bahia, ele chega a 15 jogos com a camisa do São Paulo. 15.
E o São Paulo quer comprar, então?
É, na verdade, o São Paulo tem essa obrigação, ele cumprindo a meta, né? Então, o São Paulo vai acabar ficando com o jogador.
Ah, vai fazer com que ele cumpra a meta, é isso?
É inimaginável que o São Paulo deixe de fora, né? Ou não relacione o jogador sem nenhum motivo aparente para que ele não complete as 25 partidas, né, Fará?
Perfeito, Calil.
Muito bem, um abraço, Kaique, você volta já lá da terra da linguiça. Agora vamos falar do Fluminense. O Fluminense carrega consigo hoje as torcidas de Santos, Corinthians, Mirassol, Chapecoense, Remo, Grêmio, todo mundo lá em Porto Alegre para falar do Flusão, o pai da bola, Yuri Duque.
Fala, Calil, um abraço para você e para todos que nos acompanham no Esporte TMC. O Fluminense entra em campo logo mais contra o Internacional no estádio do Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Luiz Ubeldia, que segue muito pressionado, deve realizar mudanças drásticas no elenco titular. Após o resultado negativo no confronto contra o Bolívar pela Copa Libertadores da América, o treinador deve colocar a equipe em campo com 3 zagueiros. Vamos à provável escalação. Fábio no gol, na lateral direita Samuel Xavier, trio de zaga com Freitas, Gêmeos e Midian, no lado esquerdo Guilherme Arana. Meio campo somente com Facundo Bernal e Alisson. E o trio de ataque com Soteldo, Kevin Serna e John Kennedy. A mudança quase total do time se deve ao cenário de pressão que o treinador está vivendo. Zubeldia não é mais unanimidade na diretoria tricolor e só está no cargo até hoje por conta do ex-presidente Mário Bittencourt, que é um apreciador do trabalho do mesmo. O atual momento deixa claro que, em caso de derrota para o Internacional, existe uma grande possibilidade da demissão do treinador. A bola rola 18h30 no horário de Brasília e, se o Fluminense quer permanecer no top 3 do Campeonato Brasileiro, precisa vencer de maneira convincente. Valeu, Calil!
O pai da bola, Yuri Duque, o Fluminense hoje, o que tem de torcedor do Fluminense hoje, santista, torce
pro
Fluminense.
Sabe que são torcidas amigas, né?
Corintiano torce pro Fluminense.
Santos e Fluminense também, as torcidas chegaram juntas, a gente registrou na TMC São Paulo isso, são torcidas amigas.
Corintiano torce pro Fluminense, gremista, bom, gremista é natural, né? Pela rivalidade, sim, torce pro Fluminense, torcedor do Remo, do Mirassol, da Chapecoense.
A maior torcida do Brasil hoje.
Todo mundo é Fluminense hoje por causa da situação do Inter, né? Se o Fluminense ganhar, ele deixa o Inter na zona de rebaixamento. Boa sorte, Fluminense! E agora, Fabiano Fará?
Agora vamos falar do Corinthians, inclusive muita gente falando vai Corinthians no chat do YouTube aqui do Esporte TMC. O Corinthians! Alô, Marco Belo!
Muito bom dia para você, José Calil, Fabiano Fará, pessoal deste Esporte TMC. O Corinthians entra em campo hoje às 8h30 da noite para enfrentar o Mirassol por esta 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão, que venceu o Vasco na última rodada por 1-0, quebrando um jejum de 8 partidas sem vencer no Brasileiro, e o Mirassol, que perdeu para o São Paulo pelo placar de 1-0. O Corinthians é o 15º colocado do campeonato com 15 pontos ganhos, e o Mirassol tem 9 pontos e está na zona de rebaixamento, é o vice-lanterna. A equipe dirigida pelo técnico Rafael Guanais, que vai jogar em casa no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, terá mais uma vez os desfalques de Negueba e Igor Cariús, além de Aldo Filho, que está suspenso. O provável Mirassol tem Walter no gol, 3 zagueiros, William Machado, Lucas Oliveira e João Vitor. Aí na linha de meio de campo, com liberdade para atacar, Igor Formiga na lateral direita e Reinaldo na esquerda. Denilson e Neto Moura, mais fechados e na frente, Alisson, Carlos Eduardo e André Luiz, contra um Corinthians que não perde há 7 partidas com o técnico Fernando Diniz, aliás, não perde e não toma gols. Ainda sem Memphis Depay, que não retorna para este jogo, sem Gustavo Henrique, Mateuzinho, André e André Carrijo, que estão suspensos, além de Choca, Charles, Vitinho, Kaique e Hugo também machucados, além do Memphis Depay, o Corinthians deve ter Hugo Souza. Ranieri treinou mais uma vez improvisado na lateral direita, apesar de Pedro Milans estar à disposição. Gabriel Paulista, André Ramalho e Matheus Bidu. Alan, Matheus Pereira, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Jesse Lingard e Yuri Alberto.
E o Lingard, hein, Calil? Tá gostando?
É, ele jogou bem. Ele fez um lindo gol quando o Corinthians se classificou contra o Barra, né? Na Copa do Brasil. E fez o gol também na quarta-feira numa jogada do Yuri Alberto. Não, ele tá começando a entrosar com os companheiros, né? Porque não é só a questão da adaptação, do cara nunca ter jogado aqui. Mas às vezes é um entrosamento, é entender onde o jogador quer a bola, onde o companheiro quer a bola, aonde ele tem que se posicionar para receber.